Começa agora uma nova edição do E o Vencedor É, e Carla, esta terça-feira estão connosco e com o José Manuel Fernandes, a Sara Antunes de Oliveira e o Miguel Santos Carrapatoso.
E esta manhã há vários géneros literários. O epistolar, a novela, das gêmeas, mas comecemos pelo bom género jornalístico. Sara, o que é que te pareceu a entrevista de ontem de Pedro Nuno Santos à CNN e à TV?
Olha, pareceu-me que tornou evidente que afinal... Não acabaram de todo os tempos da tática política, uma coisa que Pedro Nuno Santos disse na noite eleitoral, que tinha acabado o tempo da tática política com ele. Não acabou, nós aliás vimos isso durante toda a tarde com as cartas e com aquela já famosa troca de correspondência. Pedro Nuno Santos continua apostado na tática política, portanto isso é mentira. Mas eu, desculpem, não resisto a focar-me aqui no momento em que se falou de justiça e se falou especificamente sobre candidatos ou políticos com problemas com a justiça, o que é que deve acontecer em relação à política, e Pedro Nuno Santos foi o momento em que ele esteve mais atrapalhado, o que é um bocadinho difícil de compreender. Nós sabemos que estas entrevistas são preparadas e repreparadas, e de facto Pedro Nuno Santos foi para esta entrevista com uma data de frases feitas e de mensagens das quais não saiu, mas mesmo quando era evidente que não estava a responder às perguntas, e aqui não sabia o que dizer. Ele estava a sustentar que Miguel Albuquerque não era de confiança e, portanto, nas eleições da Madeira não podia ser candidato. E depois, porque Miguel Albuquerque, já agora, como sabemos, é arguído num processo que investiga crimes de corrupção, e depois confrontado com o caso de Eduardo Vítor Rodrigues, o presidente da Câmara de Gaia, apoiante de Pedro Nuno Santos, não sabem o que dizer. Primeiro baralha-se, diz que não é exatamente a mesma coisa, e de facto tem razão, não é a mesma coisa. Miguel Albuquerque é arguído, não está ainda acusado, a investigação nem sequer terminou, e Eduardo Vítor Rodrigues foi condenado em primeira instância por peculato de uso, por alegadamente ele e a mulher terem usado um carro da Câmara de Gaia para fins pessoais. Foi condenado, aliás, a perda de mandato. E sobre isso Pedro Nuno Santos ficou ali muito atrapalhado, não sabia bem o que dizer, foi assim um momento até um bocadinho constrangedor, e insistiu nesta coisa de não é a mesma coisa, a nossa posição é muito clara, não é a mesma coisa, e não, é a mesma coisa ou ainda pior, porque Pedro Nuno Santos usa um argumento que é, aqui não estamos a falar de uma pessoa que é candidata a nenhum cargo político. E, de facto, neste momento, Eduardo Vítor Rodrigues não é candidato a nenhum cargo político. Isso é um facto. Mas a sério que Pedro Nuno Santos quer que acreditemos que o que ele acha mesmo é que grave seria se uma pessoa condenada num processo judicial fosse candidata e, portanto, houvesse ainda oportunidade para os eleitores decidirem se queriam que ela fosse eleita ou não. Isso é mais grave do que alguém que já está em funções, que cometeu um crime, supostamente, e segundo uma primeira decisão judicial, no exercício dessas funções, e em relação a isso não há problema nenhum. De facto, a justiça é um problema na política, a vários níveis. Os políticos têm muita dificuldade em pronunciar sobre o que deve ser a justiça, que reformas é que são necessárias, mas a justiça também é um problema de coerência, porque é muito fácil atirar todos pedras para o ar e esquecer que às vezes os telhados de vidro também estão lá em casa. A dada altura, nesta entrevista, Pedro Nuno Santos dizia: não podemos levar André Ventura a sério em quase tempo nenhum, e eu até acho que Pedro Nuno Santos tem razão. O problema é que muitas pessoas levam André Ventura a sério, levaram-no a sério nestas eleições, mais de 1 milhão de pessoas, e eu acho que o levam a sério também porque olham à volta e vêem este tipo de reações, estas coisas que são atentados à inteligência das pessoas, estes argumentos que não fazem sentido nenhum. E, portanto, queria dar a minha nota a Pedro Nuno Santos por essa passagem particularmente infeliz. Gostava de perceber o que é que Pedro Nuno Santos vai fazer agora em relação a Eduardo Vítor Rodrigues. Tem esta coincidência, ele apresentou a candidatura no dia 13 de novembro do ano passado, Eduardo Vítor Rodrigues foi condenado no dia 14 de novembro. É impossível que Pedro Nuno Santos lhe tenha escapado isto. Se lhe escapou, é melhor ir ver as notícias e conversar com o presidente da Câmara de Gaia.
Então, a tua nota vai para Pedro Nuno Santos, obviamente.
Para Pedro Nuno Santos, que vai ter de ir ver melhor os apontamentos. Não viu isto bem, leva um 5.
leva um 5 nesta entrevista de ontem do líder do Partido Socialista. Ora, antes da entrevista houve a tal troca de cartas muito, já muito falada aqui, José Manuel Fernandes. Como é que olhaste para essa forma de comunicação entre os dois partidos?
Olha, se castiga, acho que quer um quer outro, mas sobretudo neste caso até acho que é Pedro Nuno Santos mais, querem tentar fingir que estão a chegar a acordo quando e para preparar o desacordo. O que é que quer dizer com isto? Vamos lá ver. Há aqui um ponto em que toda a gente na campanha eleitoral prometeu coisas que parecem a mesma coisa, mas não são. Estou a falar da recuperação de tempo de serviço dos professores, estou a falar daquele subsídio para os polícias e por aí adiante. E, na verdade, aquilo que vem ontem na carta não é só isso que foi prometido. Há também, por exemplo, a revisão das condições remuneratórias de toda a administração pública. Ora, não é sério, sinceramente, não é sério achar que se pode fazer fechar a negociação com os professores, que esteve anos sem ser fechada. Fechar a negociação com os polícias, que foi um tema, enfim, essa talvez seja, mais, apesar de tudo, um bocadinho mais fácil. E, sobretudo, repensar tudo aquilo que é o esquema de retribuição de toda a administração pública em 60 dias, que foi aquilo que Pedro Nuno Santos pediu, e depois disse que dizer que os timings, ele colocou ali um timing, mas o governo responder que o time de negociação é a responsabilidade do Governo, sendo que o Governo tem que gerir não só a negociação com o Partido Socialista, mas sobretudo com os protagonistas, os sindicatos, nomeadamente desses setores, e os outros partidos, que não é, o Partido Socialista não é o único partido na Assembleia, é arrogância, segundo Pedro Nuno Santos disse à noite naquela entrevista TVI-CNN. Eu acho que o que está aqui em causa basicamente é o seguinte, os partidos da oposição, é natural fazerem isto, querem de alguma forma ficar associados a medidas que podem ser populares, as medidas de correção de problemas que se arrastam há muitos anos, no caso das pessoas mesmo há muitos anos, no caso dos polícias há muitos meses, e não querem ficar de fora disso e, portanto, andam a ver como é que entram no comboio sem pagar bilhete. No fundo é isso que está em causa. E o Governo e Luís Montenegro em particular querem ter margem de manobra para usar esta vontade para eventualmente conseguirem aprovar um orçamento retificativo que lhes aumente a margem de manobra e que porventura os liberte da necessidade obrigatória de aprovar um orçamento para o ano 2025, podendo ficar a funcionar por duodécimos. E este jogo vai se tornar uma espécie de gato e do rato, porque ninguém quer assumir que é isto que está em causa. O Partido Socialista não quer de forma nenhuma comprometer-se com o orçamento de 2024. Eu já agora gostava de fazer aqui um pequeno parênteses. Pedro Nuno Santos ontem fartou-se de repetir que o orçamento é um documento programático e que, portanto, nunca um partido da oposição pode comprometer-se com ele. Ora bem, os orçamentos de António Guterres, quando António Guterres foi primeiro-ministro minoritário, foram viabilizados por um PSD liderado por Marcelo Rebelo de Sousa. Os orçamentos de José Sócrates, quando José Sócrates foi primeiro-ministro minoritário em 2010 e 2011, foram viabilizados primeiro por Manuela Ferreira Leite e depois, veja-se lá, por Pedro Passos Coelho, ambos dirigindo partidos que detestavam o partido no governo e que tinham propostas programáticas muito diferentes. Manuela Ferreira Leite tinha acabado de disputar umas eleições duras com José Sócrates. Portanto, estamos a tentar criar uma narrativa sobre a impossibilidade de haver, por exemplo, não é preciso aprovar, basta ter uma abstenção, não é? De viabilização do orçamento, como se fosse a aprovação do programa eleitoral, que não é bem isso. Mas, enfim, independentemente disso, o cenário de não aprovarmos o orçamento e vermos duodécimos é uma espécie de fantasma que pesa sobre, nomeadamente, o Partido Socialista, que ele quer evitar de todas as formas, porque isso permitiria, no limite, que Luís Montenegro governasse 2 anos, porque para o ano já não há capacidade de solução da Assembleia, e lhe daria um outro folgo. E, portanto, é neste jogo de sombras que, no fundo, estamos, e é assim que vamos estar nos próximos tempos. Eu, no entanto, acho que isto, apesar de tudo, é política, é tática, como dizia há pouco a Sara, e também é interessante ver a tática política para nós nos divertirmos. Não creio, no entanto, que daqui vão resultar grandes acordos. Por isso, olha, como tática, fica no domínio do medíocre, leva 9.
9. Tudo isto é tática política, Miguel?
Bom, e como vocês sabem, eu sou um apreciador da tática política. E já
estás,
aqui,
defendi.
Ah, então é por tua causa.
E já aqui defendi muitas vezes. A questão é
que não é ser boa ou má tática, ou Miguel.
O problema aqui é quando se faz tática com coisas que são um bocadinho explosivas. Ou seja, criaram-se determinadas expectativas ao longo da campanha, um e outro, Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, aqui não acho que tenham sido diferentes durante a campanha eleitoral, e há muitas expectativas de setores profissionais que ambicionam legitimamente mudanças nas suas próprias carreiras. E temos dois protagonistas políticos, deveriam ser responsáveis, muito pelo aquilo que a Sara disse a propósito do insuflar do Chega. Há também pessoas que votam no Chega, não são todas, mas há uma parte considerável de pessoas que votam no Chega por estarem desacreditadas nestes dois partidos. E, portanto, por muito que eu aprecie a tática, quando se faz tática com coisas sérias, como é a vida concreta das pessoas, se o resultado for aquele que todos nós aqui estamos a antecipar, ou seja, os dois partidos não se vão entender em coisa nenhuma, isso pode acentuar ainda mais o descrédito que já existe. E, portanto, exigia-se alguma responsabilidade. Obviamente, quando Pedro Nuno Santos dá 60 dias a Luís Montenegro para resolver um problema que o Partido Socialista não resolveu em 8 anos, é obviamente esticar a corda para lá do razoável. Quando Luís Montenegro aceita ou diz aceitar reunir-se com Pedro Nuno Santos, mas só depois de fechar todo o processo negocial com os profissionais do setor, com os representantes dos profissionais do setor, está basicamente a dizer que não precisa do Partido Socialista para nada, a não ser para fazer a rúbrica final. Isso não é uma forma séria de se estar nas negociações, nem de Pedro Nuno Santos, nem de Luís Montenegro. Portanto, se os dois não têm vontade de negociar, como é evidente que não têm, mais valia pararem com o teatro, sob pena de agravarem esse descrédito que já existe nos dois partidos, e sob pena de insuflarem um outro, André Ventura, que continua a fazer croquetes com estas cartas que vão sendo trocadas em público, seja em forma de carta ou de promessas de negociações. Portanto, se as pontes entre os dois partidos não existem, por muito que a tática seja apreciável, convém que não se brinque com coisas sérias. E é isso que Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, foi isso, aliás, admitindo que possam mudar no futuro, mas foi isso que fizeram ontem os dois, prometendo negociar uma coisa que os dois sabem que não têm interesse nenhum em negociar, a não ser que não exista uma negociação. Ou seja, se um conseguir fazer ceder o outro, isso não é exatamente uma negociação, não é? Para haver uma negociação tem de haver um caminho de convergência, algures a meio da ponte, e os dois não querem fazer isso, querem ficar com as suas próprias posições, logo não é uma negociação. Isso, por muito que
Pedro
seja
Nuno Santos, aliás, dizia isso ontem, não é? Está disponível para aprovar aquilo com que concordar. Ponto. Claro.
Bom, Luís Montenegro também, antes das eleições, disse que votaria uma moção de rejeição, ou sugeriu que votaria uma moção de rejeição a um governo do Partido Socialista. Portanto, não acho que ninguém fique muito bem na fotografia, todos estão a pensar nas próximas eleições, mas convém que tenham cuidado, porque sabemos bem quem é que ganha quando todos deixamos de acreditar nos dois maiores partidos do centro político.
Dás nota à negociação ou à tática política, Miguel?
Vou dar nota à não negociação, ou à negociação de pantomina, e vou dar um 7 a cada um dos dois, a Pedro Nuno Santos e a Luís Montenegro.
Um 7 passa a 2 sets para cada um dos líderes. Paulo, e estamos aqui de regresso à tal novela das gêmeas.
As gêmeas ficam sempre bem numa novela, como sabemos.
Ficam sempre bem numa novela.
Sim.
Há uma boa e uma má?
Não haverá, certamente, aliás, ainda bem que o medicamento por portas travessas foi administrado neste caso.
E bom, já agora, ainda bem que a auditoria concluiu que as gêmeas tinham direito àquele medicamento.
Sem dúvida.
Que
sem dúvida.
A administração não foi, porque havia uma pressão enorme sobre se tinha sido irregular ou não, pelo menos isso, não é?
Não, isso, e, isto é, o procedimento clínico foi adequado, e a decisão clínica. O que não foi adequado foi a decisão, foi o processo administrativo.
O acesso,
sim. Foi o acesso, e cá estamos novamente com o Marcelo Rebelo de Sousa, que continua embrulhadíssimo neste caso, como é evidente, o que é normal, e a cada justificação que tenta dar, não só se embrulha mais, agora sou prosseguido de justiça, se embrulha mais, como tenta embrulhar-nos a nós todos. Eu acho que já chegámos à parte em que o Presidente da República tenta fazer de nós todos absolutamente ignorantes e tontos. E já vai tempo de o Presidente não se achar muito mais inteligente do que a média, e que basta dizer duas larachas, que não, o termo não pode ser outro, basta dizer duas larachas que é ele que tem razão. Estamos aqui a falar agora da cedência ou da divulgação ou não de documentos, estamos a falar essencialmente de e-mails e de ofícios trocados pela Presidência da República sobre este caso. Primeiro, o Presidente negou-os, a Presidência da República negou-os à TVI, quando no curso da investigação nos pediram, e depois negou-os também à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, que fez esta investigação. E a IGAS acusou mesmo o Presidente da República de ter condicionado esta investigação por ter recusado entregar esta documentação no primeiro momento. Primeira justificação de Marcelo Rebelo de Sousa é que o Ministério Público dizia que existia segredo de justiça, obviamente que o processo está em segredo de justiça, mas depois diz o Presidente que foi a cada Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos que entendeu que não havia violação. Eu gostava que o Presidente, que é jurista, explicasse ao país como é que a cada tem poderes para decidir se um processo está ou não em segredo de justiça. Obviamente que a questão aqui não é se o processo está em segredo de justiça, mas se há documentos que também estão no processo, mas que são e-mails, são mensagens que podem ou não ser divulgadas. E ontem, perante a insistência, depois de se ter desmontado isto num primeiro momento, da atrapalhada enorme do Presidente estar a tentar enganar os cidadãos com a história do segredo de justiça, os jornalistas ontem insistiram e Marcelo Rebelo de Sousa diz esta frase que tem que ser analisada literal, palavra a palavra. Diz ele: o Ministério Público enviou uma carta em que diz que os documentos eram integrados no processo que está em segredo de justiça. Está escrito. Isto foi o que ele disse. Claro, os documentos, está corretíssimo, os documentos foram integrados no processo que está em segredo de justiça. O processo está em segredo de justiça, nem todos os documentos, nomeadamente aqueles exteriores, de origem exterior, que foram adicionados ao processo, estão em segredo de justiça. E a questão é esta: ninguém pede que o Presidente divulgue os autos, tudo aquilo que os procuradores e os juristas já lá escreveram. O que se pede e o que se pediu desde o início é que a Presidência da República, num ato de transparência que é devido aos cidadãos, divulgasse aquilo que foram as trocas de e-mails e de ofícios sobre isto. Portanto, o Presidente da República não deve tentar enganar as pessoas. Depois há outra questão muito rápida sobre isto. Ele disse que o envolvimento do seu filho, Nuno Rebelo de Sousa, diz que lhe terão perguntar ao próprio. Ele tem 51 anos e é maior e vacinado. Eu até compro este argumento. Não será o Presidente o responsável pela conversa que o seu filho teve com o Secretário de Estado da Saúde, mas há uma coisa que o Presidente sobre a qual tem que responder. É o envolvimento dos seus serviços, da Presidência da República, da sua Casa Civil, eventualmente do chefe da Casa Civil e de assessores do Presidente neste processo. O que é que eles andaram a fazer sobre isso é o Presidente Marcelo que tem que responder, porque foi ele o eleito e não é o filho Nuno que tem que responder. Portanto, Marcelo, quanto mais tenta explicar-se e quanto mais tenta fugir ao assunto, mais se embrulha nisto.
A tua nota?
É um 4.
Um 4 para o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Até amanhã em mais um E o Vencedor É.